Semana passada nós tivemos o nosso tempo enquanto igreja de ceiar. A gente faz isso uma vez por mês, quando a gente lembra do sacrifício de Jesus e da ressurreição. As mulheres que serviam a Jesus, que estavam com Ele, elas estavam muito tristes, assim como todos os discípulos, quando Ele morreu. Alguns ficaram desapontados, tristes. Jesus morreu numa sexta-feira, o que nós celebramos semana passada. E no domingo de manhã, algumas mulheres foram até o sepulcro. E quando chegaram lá, Jesus já não estava mais lá. E o anjo olhou para elas e disse: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. E claro que elas ficaram confusas, mas com o coração muito aquecido. E o anjo disse: olha, vai lá e diz para os discípulos, diz para aqueles 11 lá, que ele vai encontrar com eles lá na Galileia. Vai lá, avisa eles. E aí elas foram. E no caminho, Jesus se apresentou a elas. Ele disse: salve. E elas reconheceram, adoraram, prostraram-se diante dos pés. E Jesus reforça a fala do anjo. Jesus diz: fala para eles que a gente se encontra lá na Galileia daqui a pouco. Galileia, de onde eles estavam, Jerusalém, dá mais ou menos 6 dias, uma semana andando, parando. Então, gente, é isso mesmo. Semana passada nós estávamos em Jerusalém, celebrando a ressurreição, e hoje, nós chegamos aqui na Galileia. Nós estamos na Galileia, e Jesus quer bater um papo com a gente, Ele quer conversar com a gente. Ele fez isso com os discípulos. Você que está na internet, a tua casa agora é Galileia, porque Ele saiu de Jerusalém em direção à Galileia, porque tinha algumas coisas muito importantes para reenfatizar. Algumas vezes a gente entende parcialmente, e Jesus vem e fala de novo. Pode ser que hoje de manhã, alguma coisa que está um pouco nebulosa na tua mente, no que se refere à missão, talvez hoje clareie, porque Deus faz assim. E Jesus foi então lá na Galileia, e lá na Galileia Ele encontrou os 11, e certamente as mulheres e outros discípulos, num monte, lá na Galileia. Quando Ele chega e Ele encontra os discípulos, a Bíblia diz que eles o adoraram, e alguns duvidaram. E Ele começa a dizer algumas coisas muito importantes para quem está na Galileia. Vocês estão na Galileia? Então você precisa ouvir o que Jesus quer falar com você. A gente chama esse texto de Mateus 28 da Grande Comissão. Mateus 28, de 18 a 20. Se você quiser, você pode abrir, a gente vai projetar aqui. A Grande Comissão, eu gosto sempre de chamar de grande comissão, com um hífen, para dizer que nós somos aqueles que vão cooperar, trabalhar junto com a missão. Quando o Senhor vai nos comissionando, e esse texto é esse que o pessoal vai botar aqui daqui a pouco, e a gente, pela fé, a gente vai confiando que vai aparecer aqui. Apareceu? Apareceu? Creia. A Grande Comissão. A Grande Comissão é quando o Senhor vai trazer para mim e para você, enquanto discípulo, algo muito importante, porque Ele havia ressuscitado. Ele tinha finalizado o tempo aqui e passou alguns dias com os seus discípulos. E esse tempo de Mateus 28, 18 a 20, são expressões para a nossa igreja do Recreio nessa manhã. E eu queria que nós lêssemos juntos. Normalmente a gente não consegue ler, porque as traduções são diferentes, e a gente usa normalmente a NVI, mas essa aqui não é a NVI, por uma razão que depois vocês vão entender. Vamos ler juntos então? Vamos lá. Jesus... Amém. Então, Jesus está reunido no monte com os discípulos e está com a gente hoje aqui, dizendo para você que está aí na igreja digital e para cada um de nós: abra o seu coração, irmão e irmã, prepare o seu coração para receber de Deus estas ministrações de Jesus para você e para mim. Porque ele começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque quando ele vai dizer para mim e para você: ide fazer discípulos de todas as nações, quando ele vai dizer para mim e para você: batizem, quando ele vai dizer para nós: ensinem, fazer discípulo é o central desse texto, é o fazer discípulo recheado com o ir, com o batizar, com o ensinar. Ele nos chama para fazer discípulos, ele está subindo e ele agora passa o bastão para a igreja. E quando ele passa o bastão para a igreja, ele vai dizer aquilo que é básico para todo discípulo de Jesus. É muito importante que a nossa igreja, que é uma igreja missionária, atente para essa expressão que o Senhor disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, não houve na história da humanidade alguém que tenha ressuscitado como Jesus. Ele estava morto e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele teve autoridade e a autoridade foi dada a ele pelo Pai. Toda autoridade me foi dada, todo poder me foi dado. É muito importante que quando você pensar em pregar o Evangelho, em dividir o Evangelho com o teu amigo do trabalho, com o teu filho, com o teu tio, com o teu vizinho, que você lembre disso: toda autoridade foi dada para Jesus, ele é o soberano. Ele estava na criação, ele é aquele que pode libertar qualquer pessoa, mesmo aquele que está completamente preso, com cadeias espirituais. Ele é o único que tem toda a autoridade. Então você e eu, enquanto discípulos de Jesus, nós que queremos fazer valer essas expressões, nós que queremos fazer discípulos, lembrem disso: toda autoridade foi dada a Jesus. A nossa base para pregar o Evangelho é a autoridade de Jesus. Gente, ele disse: toda autoridade me foi dada, então agora saiam, movam-se, façam discípulos, batizem, ensinem. O que muitas vezes a gente esquece é que nós, no nosso cotidiano, onde você está, existe um mundo espiritual. E que eu e você, lá no trabalho, no condomínio, na nossa família, nós estamos sempre e sempre vivendo uma dimensão daquilo que não é visto. Nós precisamos lembrar que toda autoridade e poder está no nome de Jesus. Esse grupo que está aqui está indo para ter fé, não em nome do Conexão Saúde, não em nome da Igreja do Recreio. Nós estamos indo no nome, na autoridade de Jesus Cristo. É muito importante que a gente entenda isso, que a gente aprenda e que a gente viva isso. Quando você deseja ganhar alguém para Jesus, lembre disso. Toda autoridade foi dada para Jesus. Eu era muito jovem ainda, tem tempão, e eu preguei numa igreja lá no subúrbio do Rio. E eu lembro quando eu cheguei, o pastor não gostava da minha roupa. Eu era jovem, não é? Então estava normal. E ele me olhou de cima embaixo e falou assim: você vai pregar assim? Eu fiquei muito sem graça, falei: pastor, desculpa, eu só estou contando isso porque eu acho que ele já morreu, porque pela idade que ele tinha e eu, já foram aí, sei lá, já deve ter 130, espero, né, vai que ele esteja aqui, sou eu. E aí ele olhou para mim, depois a gente ficou amigo, ele olhou para mim e falou isso, e eu fiquei sem graça, e aí eu falei: quem me convidou, pastor, e era um trabalho jovem, né, quem me convidou não falou nada que eu tinha que vir de outro jeito, desculpa. Mas se o senhor quiser, eu não prego, não tem problema. Ele pensou, deve ter orado. Ele falou: tá bom, então vai lá e prega. E eu preguei. E aí eu terminei a pregação, não lembro se fiz apelo, e sentei. E quando eu sentei, eu ouvi uma voz, um grito no auditório. E esse grito foi um homem dizendo assim: eu sou o Exu Caveira. E começou a fazer um barulho no templo, e como eu tinha pregado, né, eu me ajoelhei rapidinho, comecei a orar, clamar, e a juventude começou a orar, e levaram esse homem lá para dentro para orar por ele, me chamaram, eu fui também, e nós fomos lá, eu e alguns jovens. Eu era muito jovem, eu já tinha vivido um pouco isso, lá em Marechal, por conta de um irmão que tinha lá, que tinha esse ministério, e nós ficamos horas com aquele homem possesso, e depois de horas, aquele homem foi liberto pelo poder de Jesus. Meses depois, eu voltei naquela igreja para pregar, o pastor me convidou, eu fui com uma roupa um pouco melhor. E aí quando eu cheguei lá, vem um irmão e me abraça, e diz: você lembra de mim? E eu não lembrava. E ele disse, eu não lembro o nome, eu acho que era João, ele disse: eu sou o João, daquela situação e tal. E ele começou a contar, eu fiquei muito emocionado. Sabe por quê? Porque toda autoridade foi dada para Jesus. E isso é importante, porque quando a gente está vivendo o reino de Deus, a gente tem embates, combates espirituais, e nós precisamos lembrar disso, que toda autoridade foi dada a Jesus. Nós estávamos no Senegal, tinha acabado de inaugurar o centro médico, 3 meses depois, o nosso líder da escolinha de futebol veio e falou para mim: Humberto, teve um grupo de pessoas, eles estiveram aqui e disseram que vão lutar contra o projeto, porque está passando o filme Jesus e eles não estão gostando nada disso. Eu reuni a nossa turma do centro médico, eram irmãos nossos, senegaleses, e eu disse para ele: olha, nós estamos fazendo um trabalho com muita excelência aqui, mas lembrem de uma coisa, irmãos e irmãs, eu disse para eles: quando o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que recuar, e ele nunca vai recuar batendo palmas. Nós teremos resistências, mas nós precisamos guardar o coração e continuar na missão, porque toda autoridade foi dada a Jesus. Anos depois, aqueles que se levantaram estavam lá no nosso meio, sendo consultados, ouvindo a palavra, porque diz o texto bíblico: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando você se dispuser para fazer discípulo, lembre disso, toda autoridade foi dada a Jesus. Mas diz ainda: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. E eu sei que quando a gente fala esse ide para todas as nações, algumas pessoas acham que missão só se dá lá do outro lado. Infelizmente, a igreja brasileira, muitos irmãos e irmãs acham que fazer missão é ir para a África ou para os ribeirinhos. É também. Mas quando Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, isso inclui a tua casa, isso inclui o teu condomínio. Nações, biblicamente falando e missiologicamente falando, a melhor palavra seria etnia, etnos, do grego, que é um grupo de pessoas com uma mesma cultura, uma mesma língua, um mesmo comportamento, uma mesma identidade. E existem vários grupos assim, existem milhares de nações que nunca ouviram falar de Jesus. Existem povos, que não tem um versículo da Bíblia traduzido para a língua desses povos. E aí Jesus olha para você e para mim, nós que estamos na Galileia, e Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, porque eu, o Senhor, eu quero ser adorado por todas as nações. E você que conhece as Escrituras, nós lemos lá no Apocalipse, o que diz em Apocalipse 5, 9? Que aquele sangue do Cordeiro, o sangue, o Cordeiro que foi morto, trouxe esse sangue pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós estaremos juntos um dia, irmãos, com pessoas que a gente nunca viu, de etnias, de nações. Nós estaremos diante do Cordeiro, adorando, ministrando, se alegrando. Mas calma, porque tem muitas nações que ainda não foram alcançadas, e muitas pessoas perto de nós, tão perto, dentro das nossas famílias, na tua faculdade, no teu trabalho, amigo de infância. O Senhor diz para mim e para você: Humberto, Marcos, João, Arlete, Maristela, Ele fala para você: filho, filha, eu tenho toda a autoridade, por conta disso, vai lá, vai fazer discípulos, e além de fazer discípulos, batiza, levem eles para o batismo. E a gente vive isso aqui enquanto igreja. Que alegria para nós o dia do batismo, quando nós vemos tantas pessoas confessando Jesus como Senhor. E a gente pergunta, normalmente é: pastor Rogério, vocês confessam Jesus como Senhor e Salvador de vocês? Sim! É assim? É. Eles estão dizendo: Jesus agora é Senhor da minha vida. E aí eu te pergunto, desses que têm vindo aqui, quantos você colocou uma pecinha? Quais são as pessoas que você tem se aproximado, caminhado? Existem pessoas que se batizam aqui e que não são acompanhadas, nem por você e nem por mim. Mas espera aí, Jesus disse: ide, fazei discípulos. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo é simplesmente pregar e eles vêm aqui e a gente batiza? Normalmente nós, pastores que estamos batizando, não fomos nós que evangelizamos. Normalmente não fomos nós que trabalhamos. Alguém trabalhou. E esse é o teu papel, esse é o meu papel.
Ele nos chama para fazer discípulos, para que eles conheçam Jesus, e eles vão às águas do batismo para confessar publicamente e se inserir na igreja de Cristo. Não! Essa ideia de desigrejado, isso é uma seta do inferno. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Foi o mesmo Jesus que falou tudo isso aqui, que disse: eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Cristo. É incompatível biblicamente amar a Jesus, viver para Jesus, fazer discípulos e não estar na igreja. O batismo, aliás, é o jeito bíblico de você entrar numa comunidade de fé.
E aí, quando ele se batiza, quando ela se batiza, a gente festeja. Mas no último batismo, eu confesso que eu não fiquei muito feliz. Eu celebrei os batismos, glorifiquei a Deus. Mas quando eu vi o número de pessoas que estão vindo para cá, irmãos nossos, eu também fiquei feliz, mas também fiquei um pouco triste. Por quê? Porque a quantidade de pessoas nesse último que vieram para a nossa igreja é expressivamente maior do que o número, do que as pessoas que foram batizadas. Essas pessoas que foram batizadas, nós celebramos. Alguns trouxeram bolas e nós glorificamos a Deus. Mas existe uma mensagem para você que é membro da Igreja do Recreio, e eu quero te dar. Nós precisamos, você e eu, nós precisamos fazer mais discípulos, nós precisamos pregar mais, eu e você. Abra mais a tua boca, dá uma Bíblia para alguém, abrace um vizinho, na tua casa, ore mais intensamente. E eu posso confessar para vocês, quando o nosso pastor deu o desafio de nós orarmos e começarmos um processo de discipulado com alguém, eu coloquei uma pessoa na minha mente, e ele está perto de mim, e eu estou orando, ainda não tive brecha. Tentei ser intencional agora na Páscoa, peguei um cartãozinho nosso aí, como é que fala? Um convite. E aí eu levei para casa, e tentei a semana inteira, e não consegui, não convidei. Continuo orando, pedindo a Deus uma brecha, uma oportunidade. Talvez eu precise ser mais intencional. Eu não sei se contigo é assim. É leve para você falar de Jesus para todo mundo? É fácil. Tem gente que tem o dom de evangelista, e aí esse dá nó em pingo d'água, entrou no Uber, dançou, o Uber vai ouvir. Mas tem gente que não fala o tempo inteiro. Eu sou meio pacato, eu sou meio na minha, falo alguma coisa e peço a Deus, Deus, e aí eu falo abertamente, o que que eu faço? São dificuldades do cotidiano, para que eu e você tenhamos essa consciência de que nós precisamos, enquanto igreja, nós precisamos encher mais esse batistério. Para quê, pastor? Para ter mais gente? Não, para termos mais discípulos de Jesus. Sabe por quê? Um discípulo gera outro discípulo, se ele aprender, e como é que ele vai aprender? Olha o texto. Depois que a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus disse: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, ordenado. Olha isso. O Senhor disse: façam discípulos, batizem, mas continuem a caminhada, e ensine para eles como me obedecer. Gente, isso não é aula da escola bíblica dominical, que a gente vai lá e dá uma aula. Não, o Senhor está dizendo: caminha com ele e diz para ele como você vence o pecado, mostra para ele como você vence. Gente, isso é diferente. Eu não sei se você percebe isso, eu demorei a perceber. E percebi, não tem muito tempo, quando eu olhei esse texto, e na NVI diz: ensinando a
a obedecer a tudo que eu tenho falado, todas as coisas que o Senhor tem falado. Olha aqui para mim. O que são todas as coisas? O que são todas as coisas? O que, que o Senhor disse? Como eu posso ensinar alguém? Como eu posso dividir com alguém? Se eu sou vazio, se eu sou oco. Ninguém pode dar o que não recebeu, gente. Ninguém pode dar o que não recebeu. Mergulha, abrace Jesus, leia as Escrituras, saiba o que Jesus disse, conheça de Gênesis a Apocalipse, porque assim você vai poder ensinar como obedecer a Jesus. Esse é um desafio para você e para mim, porque uma coisa é você dizer para o teu filho que ele precisa orar, e outra coisa é ele olhar para você e aprender contigo que você ora. Uma coisa é você dizer para o teu marido que não é crente, uma coisa é você dizer para ele que todos nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. E outra coisa é você demonstrar que você ama a Deus sobre todas as coisas. Porque na hora que entra o dinheiro, na hora que entra as finanças, é hora de você provar que você já entendeu que o teu mestre disse: não acumuleis tesouros na terra, porque aqui a ferrugem consome as traças. É no dia a dia, é no cotidiano que o teu filho vai aprender a amar a Jesus. É no cotidiano que a pessoa que trabalha contigo, que diz que evangélico é isso, evangélico é aquilo, que diz que na igreja essa questão de dízimo é para encher o bolso do pastor, eles dizem isso, e você prova o contrário. Você que está caminhando com alguém, vai ensinar para ele como obedecer a Jesus. Mas você e eu, a gente só consegue fazer isso se a gente estiver dentro disso. E desculpa, se você só está aqui domingo, se você só veio receber, se isso não reverbera para segunda e terça, se quando você canta aquela música, novo dia recebi para te amar, ó Deus, e novo dia, por favor, novo dia não é sinônimo de coisas boas. Quando eu quebrei o meu braço, no dia 30 de dezembro, dia 31 eu estava aqui, porque a Elis pediu, eu estava com muita dor, foi uma fratura grave, eu estava aqui, sentado, e quando nós cantamos essa música, novo dia recebi, nitidamente, o Espírito Santo falou comigo: filho, agora é um novo tempo, agora é um novo tempo, não é um novo tempo de vitórias, de triunfo, é um novo tempo, é um novo tempo. E eu estou ainda tateando para entender que novo tempo é esse. Ou você não tem dúvida? Ou com você é 2 + 2 = 4? Mas os discípulos tiveram dúvida, lembra? Eles viram Jesus ressurreto com as marcas e alguns duvidaram. E olha que lindo, mesmo nós, que algumas vezes titubeamos, Ele nos chama para fazer discípulos. Sabe por quê? Porque no final Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco todos os dias, ainda que você fraqueje, Ele está contigo para te levantar, para te abençoar, para aquecer o teu coração, para você espelhar. O Salmo 67, ele é tão lindo. O Silviano fez aniversário, e eu não vou falar a idade dele, mas normalmente quando a pessoa faz aniversário, eu falo um salmo, mas eu não vou falar a idade dele, e aí eu li o Salmo 67 para ele, e aí o Salmo 67, ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. O Salmo 67 diz: faz resplandecer sobre nós o teu rosto. E o versículo 2 é lindo, porque diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho. Gente, que lindo a gente orar assim: Senhor, me abençoa, Pai, me abençoa muito, 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 para que se conheça na terra o teu caminho. Às vezes a gente ora: Senhor, me abençoa, eu quero um carro novo, eu quero coisas materiais. E aí o Senhor pode perguntar para você: mas você quer isso para quê? E que você e eu tenhamos coragem de dizer: para glorificar o teu nome. Eu quero passar no Enem, vocês que são jovens, diga isso para Deus: eu quero passar para medicina, para psicologia, eu quero passar para enfermagem, eu quero passar para engenharia, mas para glorificar o teu nome, Deus. Por isso eu fiquei tão feliz desses três estudantes estarem indo com a gente. E a gente pode orar assim: Senhor, me abençoa muito, para que as pessoas conheçam o teu nome a partir de mim. Mas você só consegue isso se entrar nesse sanduíche. Primeiro lá em cima, toda autoridade. E aqui embaixo, todos os dias eu estou convosco. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Ele está comigo todos os dias. Ele está com você todos os dias. E como o pastor Miqueias ministrou hoje pela manhã, não é só quando as coisas vão bem. Ele está conosco mesmo quando as coisas vão mal. Porque quem se mete nisso, quem tem a ousadia de fazer discípulo, de batizar, de ensinar, vai ter pedreira. Isso é bíblico. Jesus disse: vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou contigo. Essa é uma promessa que você precisa lembrar sempre: Ele está contigo, barco missionário, Ele está conosco. Nós estamos indo em nome de Jesus. O que vai acontecer? Não sei, eu nunca fiquei 2 dias num barco, nunca. Como vai ser isso? Não sei, mas eu tenho a certeza: Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está contigo. Amém, igreja?
Amém.
Eu queria que você repetisse isso. Eu queria que você, se você crê assim, obviamente, eu queria que você repetisse: Jesus está comigo todos os dias. Vamos falar juntos: Jesus Se Jesus está contigo e comigo todos os dias, e a gente crê assim, é o mesmo Jesus que disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Você não pode pegar a promessa e falar: não, isso aqui eu quero, mas essa outra parte aí deixa para o pastor Humberto, pastor Robson, para os nossos pastores. Essa missão é tua. E Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. É o Espírito Santo que nos dá autoridade e poder para testemunhar. Pastor, eu não sei evangelizar. Seja cheio do Espírito e Ele vai te orientar. Pastor, eu tenho um pouco de dificuldade. Não tem problema, minha mãe também tinha. Eu já falei isso aqui 300 vezes. Minha mãe também tinha. Tímida. Costureira. Não estudou, estudou até a 4ª série primária, antiga. Mas amava Jesus. E ela me ensinou a obedecer a Jesus. Então, o que eu e você precisamos é responder aquela expressão de Paulo que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Porque se nós estivermos cheios do Espírito, a gente vai viver isso aqui, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Fica de pé, porque de todas as tribos, povos, línguas e nações, vai ter um grande coral. E nós vamos lembrar dessa canção e exaltar esse que foi morto, ressuscitou e nos deu a missão. De todas as tribos.
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, do tempo e do espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. No tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos iremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus.
Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus espalhado por todas as nações, hoje e sempre. Amém.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Deus te abençoe, até logo mais às 19 horas estaremos de volta aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor.